passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, orando.
Deus amado, dono das nossas vidas, razão da nossa existência. Mais uma oportunidade, mais um prazer, mais um privilégio que o Senhor nos concede estarmos juntos para cultuar ao Senhor, ao nome que está acima de todos os nomes. A Ti nós tributamos honra, glória e louvor. Fala aos nossos corações de uma forma muito especial, porque ouvindo do Senhor, seremos crentes melhores, para glorificar a Ti e para que vidas sejam edificadas através de nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.
Me. sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Grupo Prisma, o amor jamais acaba. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Osiel Nascimento, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos ler no livro dos Salmos, é o de número 23, versículo de número 6.
E nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Olha, coisa boa é completar mais um ano de vida, né? Isso significa que até aqui o Senhor te ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor tem te ajudado, te sustentado, te dado graça e que Ele continue te dando em sabedoria, saúde, paz, prosperidade, vida longa e tudo isso na presença dEle, na presença de Deus. Aproveite bem esta data, curta esse dia que ele é todinho seu. O feliz aniversário de hoje vai para Antônio Marcos da Silva, Luciene de Lima dos Santos, Juan de Albuquerque Silva, Aline Rodrigues de Oliveira, alô Caroline Andrade Henrique, Priscila dos Santos Carvalho de Lima, Maria de Fátima Nonato dos Santos, Daniel Ângelo Nascimento, Osmária Souza de Araújo, Rita Cássia Valentim e Rita de Cássia Santos de Macedo. O próximo louvor é em sua homenagem.
Te julgando pela página que estão lendo, mas só eu, meu filho, para saber o que se passa aí dentro. Tá maquiando a dor, disfarçando com sorriso. Ninguém pra resolver os teus conflitos, deixa na minha mão. Não preocupa, não. Não é o fim, é só um momento. Deixa na minha mão. Não preocupa, não. Sei muito bem o que estou fazendo e operando. ti.
Momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O versículo está em Provérbios 3, 5. E nós vamos confiar agora no Senhor, já estamos confiando, vamos seguindo uma vida de confiança naquele que tudo pode fazer, naquele que pode salvar, curar, libertar, transformar, reverter quadros, mudar histórias. E nesta noite vamos entregar a vida da Patrícia Vieira e toda a família nas mãos do Senhor, Luciene dos Santos e toda a família também, Marta Helena da Pavuna, Luciene pedindo oração aqui especial para Isabelle Jefferson, Lucas e Ana Lúcia, Ed Gonçalves da Silva de Souza, de Manilha, Itaboraí, Edmar Rocha pede oração pela família, Daniel Bazete de Imbariê, Vanessa Castro de Souza, Anderson Oliveira de Piabitá Magé e o pastor Uziel Nascimento estará orando pela sua vida.
Pai querido, quantas pessoas agora, neste momento, falando contigo das suas necessidades, entendendo que, uma vez abraçando o abençoador, juntamente com o abençoador vem as bênçãos. Nós entendemos, ó Pai, que a tua mão está estendida para abençoar. Cremos que o poder curador sempre será uma realidade na vida daquele que tem envolvido consigo a presença do Senhor, que és Jeová Rafá. Te peço uma bênção especial por aqueles que porventura estão enlutados, passando por uma dificuldade tão terrível. A dor parece insuportável, mas que tu és socorro bem presente na hora da angústia. Que a tua mão possa estar estendida, como sabemos que está, e que o bálsamo seja uma realidade sentida em aplacando a dor eminente na vida dos teus filhos. Pai, eu glorifico o teu nome pela certeza que tenho, que cada pedido feito, cada oração será respondida, porque o Senhor é aquele que diz: acalma, é uma resposta. Sim, é uma resposta. Não, também é uma resposta. Espera, também é uma resposta. Que a gente entenda que o Senhor tem o tempo certo para fazer as coisas, embora nós tenhamos pressa às vezes. Mas o Senhor sabe um momento, eu te peço que a tua mão esteja sobre os teus filhos. Que toda a diretoria desta rádio maravilhosa cada vez mais seja impactada pelo teu amor e continue pregando o teu evangelho para a glória de Jesus. Hoje e sempre. Amém.
Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar.
insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Oh, oh, eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Já sei, eu sou humano.
Ah, deixa eu agradecer aqui a companhia, a audiência da Sandra de São João de Meriti, também do irmão Nemias Gomes, de Nova Iguaçu, aquele abraço. A Tânia Regina, de Rio Bonito, tá ligada também aqui com a gente. A Rita Coelho é de Paraíba do Sul, povo querido de Paraíba do Sul, ligado aqui na nossa melodia. O nosso abraço e também o nosso carinho. A Luciana Rodrigues, de São Vicente de Paulo, em Araruama. Minha terra tão querida, esse povo aí de São Vicente Paulo, um abraço muito especial, que Deus abençoe. Muito obrigado também a você sintonizado aqui com a gente, você agora retornando para casa depois do culto, né? Ou de repente, depois aí daquele momento de comunhão aí na sua igreja, né? Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus. Chegou então, gente, esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor Oziel Nascimento.
Salmo de número 23, versículo 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero refletir com os amados no seguinte tema: Deus, nosso exemplo de bondade e misericórdia. Mais uma vez o tema: Deus, nosso exemplo de bondade e misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus são atributos centrais de seu caráter. Ele não apenas demonstra quem é, mas também serve de exemplo para o modo como devemos viver e tratar uns aos outros. Então, quando eu olho para o caráter de Deus e como um atributo da bondade e misericórdia, isso me serve como exemplo de ação que temos que ter neste mundo. Deus não apenas nos trata com bondade e misericórdia, mas também nos chama a refletir essas qualidades em nossas relações diárias. Um grande pregador certa vez disse o seguinte: Deus nos deu dois guardiões que caminham lado a lado conosco, bondade e misericórdia. Ele continua dizendo: a bondade é Deus nos dando aquilo que não merecemos, é chamado de graça, e a misericórdia é Deus nos poupando daquilo que realmente merecemos, a condenação ou o castigo. O grande Billy Graham afirmou o seguinte: a bondade de Deus não depende das nossas circunstâncias, mas do seu caráter imutável. Antes de aprofundarmos nesse tema, eu gostaria de ler alguns textos que vão reforçar essa verdade que nós estamos falando agora. Texto número 1. Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Ou seja, Deus está dizendo que devemos amar a misericórdia. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha só, mais uma vez a Bíblia dizendo que Deus é o nosso exemplo de misericórdia. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te deixem a benignidade e a fidelidade atadas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, algo que é inerente à palavra do Senhor deve ser atado nos nossos pescoços e a fidelidade na tábua do nosso coração. Ainda tem mais textos. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha só que coisa linda. Paulo já está falando que nós devemos ser revestidos como eleitos do Senhor de entranhas de misericórdia. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mais uma vez, Paulo enfatizando a necessidade de sermos benignos e misericordiosos. Finalmente, mais uma referência, Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, mais uma vez a Bíblia nos chamando a atenção da necessidade de exigirmos da nossa própria vida, de, na verdade, praticarmos a misericórdia como nós temos recebido da parte do Senhor. Primeiro ponto desta mensagem: Deus é o nosso modelo supremo de bondade e misericórdia. A Bíblia diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí vem uma pergunta: o que é bondade? Bondade vem do latim bonitas, que significa virtudes ou aquilo que é bom. Mais do que gentileza, bondade envolve integridade, generosidade e justiça. Por isso que Deus é a fonte suprema de bondade. Sua natureza revela amor e justiça. Êxodo capítulo 34, versículo 6 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade. Deus é a própria essência da bondade. Uma segunda pergunta: o que é misericórdia? Misericórdia vem do latim miseratio, que significa miséria, e cordes, que significa coração, ou seja, significa ter o coração voltado para a dor do outro. Deus demonstra misericórdia em sua compaixão ativa, perdoando e sustentando com seu poder e graça. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, se Deus age com bondade e misericórdia, nós, como seus filhos, devemos imitar este exemplo. Segundo ponto, somos chamados a imitar a bondade e a misericórdia de Deus. Primeiro ponto que nós falamos, Deus é o nosso modelo supremo de bondade e misericórdia. Segundo ponto, somos chamados a imitar a bondade e a misericórdia de Deus. Diz assim a Bíblia: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Bondade e misericórdia são mandamentos da palavra de Deus que devemos praticar. Deus não nos convida, mas nos ordena a agir com bondade e misericórdia. Mateus 9,13 diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. São palavras fortes que verdadeiramente nos chama a sermos misericordiosos, a praticarmos a bondade e a misericórdia. Aí vem uma outra pergunta dentro desse tema: como podemos demonstrar bondade e misericórdia? Primeiro ponto, com nossas palavras, evitando palavras que ferem e buscando edificar. Como podemos demonstrar bondade e misericórdia? Com nossas atitudes, ajudando o próximo, sem esperar a retribuição, como o bom samaritano, por exemplo, lá de Lucas capítulo 10. Passou o levita, passou o sacerdote, mas o bom samaritano não só ajudou ali no momento, mas agiu de misericórdia, vendo a miséria e com o coração voltado àquela ação, ele ainda deu condições para que fosse tratado. Agir com bondade e misericórdia não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual e caráter cristão. Primeiro ponto que nós falamos: Deus é o nosso modelo supremo de bondade e misericórdia. Segundo ponto, somos chamados a imitar a bondade e a misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, quem age com bondade e misericórdia colhe os frutos dessa escolha. Aleluia! Diz a palavra: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Quem pratica a misericórdia, recebe o fruto desta grandiosa ação. Deus honra aqueles que são misericordiosos. Tiago capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quando a gente honra, quando a gente age com misericórdia, Deus diz na sua palavra que este indivíduo também é honrado, resultado desse ato de misericórdia. Outro ponto muito importante: quem age com bondade e misericórdia colhe os frutos dessa escolha. Quem semeia bondade, segundo a Bíblia, prosperará. A bondade atrai o favor de Deus e também dos homens. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atente também será atendido. Vou ler novamente: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, irmãos, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é o nosso exemplo, então nós devemos agir com bondade e misericórdia, e certamente vamos colher os frutos dessa escolha. Quando mostramos bondade e misericórdia, tornamos-nos instrumentos da graça de Deus no mundo. Falando dessa parte, como o mundo precisa de misericórdia. Como as pessoas precisam que a gente tenha atitude de bondade. Infelizmente, o egoísmo tem sido uma marca nessa sociedade moderna, mas Deus nos chama para ir no contraponto ou na contramão, como queira. Porque praticando a misericórdia, exercendo a bondade, nós estamos fazendo aquilo que Deus fez para conosco. Como diz a palavra, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos atentar para esta verdade. Deus é o nosso modelo. Eu sempre digo na igreja, na DEC, que os parâmetros da Bíblia que nós devemos seguir são altíssimos, sabemos disso. Quem é o nosso modelo de misericórdia e bondade? O próprio Deus. Quem é o nosso parâmetro quando se trata de casamento, lidar com as nossas respectivas esposas? Jesus em relacionamento com a sua igreja. Quando a régua desce um pouquinho, mas continua alto, dizendo: ame a sua esposa como a si mesmo. Então a bondade não é diferente, a misericórdia não é diferente, o padrão, o parâmetro continua altíssimo, olhando para Deus. Assim como ele tem sido bondoso para conosco, nós devemos ser bondoso para com o próximo. Assim como Deus tem sido misericordioso para conosco, nós também devemos praticar a misericórdia. Como nós dissemos anteriormente, misericórdia, ver a miséria com compaixão no coração, entendendo que a vontade de Deus deve prevalecer. Ele é o nosso modelo. Por isso que nós afirmamos que fomos chamados para imitar a bondade de Deus e a sua misericórdia, entendendo que esta verdade não é um pedido da parte do Senhor, na verdade é um mandamento, é uma ordem. Deus não está nos convidando, Deus está nos ordenando, está emitindo uma ordem que nós devemos agir com bondade, com misericórdia. Eu tenho percebido que cada vez mais nós precisamos, através das palavras, exercer bondade e misericórdia. A Bíblia diz em Tiago que a palavra dura suscita ira, mas a branda, ela acalma o furor. Quantas vezes nós somos tentados a exercer os nossos supostos direitos, falando duramente para com aquele que talvez tenha agido conosco de uma forma que não gostaríamos. Mas a palavra branda, ela acalma o furor. A dura vai suscitar a ira, não é isso que nós queremos. E precisamos exercer a misericórdia, entendendo que no momento de fraqueza alguém foi uma pessoa grosseira com a gente, mas precisamos agir com misericórdia e sentir isso no nosso coração. Entendemos que a nossa semeadura, ela deve ser misericórdia, ela deve ser bondade. E quem pratica misericórdia, quem pratica bondade, acaba prosperando. Ao longo desta mensagem, nós refletimos profundamente, ou melhor, refletimos sobre a profundidade da bondade e da misericórdia de Deus, que são atributos, manifestações claras do caráter do amor de Deus para conosco. Nós aprendemos que Deus é o nosso modelo supremo de bondade e misericórdia. Ele nos cerca diariamente com seu amor imerecido e com sua compaixão infindável. Quando eu penso nisso, o meu coração chega a acelerar, porque Deus nos cerca diariamente com seu amor que nós não merecemos e com sua compaixão que não tem fim. É uma compaixão infindável. Uma das palavras que mais me chama a atenção a respeito do pregador Jesus, dos registros bíblicos lá nos evangelhos sobre nosso Jesus, é que ele sempre olhava para as pessoas com compaixão. Paixão significa sofrimento, dentre alguns outros significados. Ou seja, sentir a dor da outra pessoa. aquele que exerce a bondade, aquele que exerce a misericórdia, ele exerce a compaixão, ele sente a dor do outro e com isso tem atitudes de misericórdia. Como afirmou Charles Spurgeon, a bondade de Deus é o fundamento de todas as suas obras. Aquilo que Deus faz tem como base a bondade. Porque se não fosse assim, nós seríamos consumidos. Como diz a palavra, são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Somos chamados, vou enfatizar isso, somos chamados a imitar essa bondade e misericórdia. Como eu disse, eu estou sendo bastante enfático nisso. Não se trata de uma sugestão. Deus não está sugerindo, Oziel, pratique a bondade, pratique a misericórdia. Não, não é uma sugestão, mas é uma ordem clara, direta de Deus, que nos chama a atenção de que cada vez mais nós precisaremos exercer a bondade e misericórdia. John Wesley, o grande pregador, disse: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder. Vale a pena refletir aqui. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder. Não vamos medir esforços para sermos bondosos, porque se fosse agir naturalmente, sem pensar, sem sermos intencionais, nós não conseguiríamos fazer o bem àqueles que a gente pode, nem talvez usar os meios que temos, nem as maneiras porque nós deixaríamos de fazer, porque temos que ser intencionais. Quem pratica bondade e misericórdia, ele vai percebendo na prática os resultados dessas escolhas. Escolha ser bom. Ah, mas bom só Deus. Então, imite a Ele. Nós não temos como sermos bondosos na essência da palavra, mas inspirado no Senhor, pratiquemos da melhor forma possível e nós colheremos os frutos ou resultados dessa escolha. A Bíblia nos assegura que aqueles que semeiam misericórdias, colhem misericórdia. E quem planta bondade prosperará, alcançando graça diante de Deus e dos homens. Queridos, portanto, que cada um de nós, eu, você, cada um de nós se comprometa a ser um reflexo do caráter divino, manifestando bondade em nossas palavras e ações. Aqui está o ponto crucial: palavras e ações. Eu não posso apenas falar, mas eu preciso falar. Porque a palavra tem o seu significado, a sua força. Por que não dizer o seu poder de arrancar uma dor latente ou então de causar dor quando ela é mal expressada? Então eu preciso falar palavras boas, mas eu também preciso agir. A bondade e a misericórdia, ela pode ser iniciada através das palavras, mas elas têm que ser transformadas em ações. Assim, estendendo ao próximo atitude de bondade e misericórdia. Eu quero repetir Miqueias capítulo 6, versículo 8, que é muito marcante. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aqui dá uma impressão, dentre as verdades de Miqueias 6:8, de quem não quer ser misericordioso, quem não quer se inspirar em Deus, na bondade que lhe é a parte da sua essência, não está sendo humilde diante dele, não está reconhecendo que ele pode ordenar, que ele pode mandar, que ele pode determinar e nós temos mais que obedecer. Quero relembrar também as palavras que eu acabei de falar de Efésios 4:32 anteriormente. Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando nós olhamos a profundidade da ação de Deus em relação ao fato de ter sido misericordioso para conosco, nós entendemos o quanto nós precisamos praticar a misericórdia e a bondade. O salmista disse, e nós lemos no início, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim como o salmista tinha, e nós devemos ter, a convicção de que a bondade e a misericórdia, ela estaria nos seguindo todos os dias, que a gente também entenda que a bondade e a misericórdia deve ser praticada por nós todos os dias. Que esta seja a nossa missão diária, refletir a bondade e a misericórdia de Deus em cada relação e circunstância, sendo sal e luz neste mundo necessitado do amor divino. O tema da mensagem, só apenas para lembrar: Deus, nosso exemplo de bondade e misericórdia. Na primeira parte falamos sobre Deus, é o nosso modelo supremo de bondade e misericórdia. Em segundo lugar, tratamos sobre sobre o tópico somos chamados a imitar a bondade e misericórdia de Deus. E finalmente, nós falamos quem age com bondade e misericórdia colhe os frutos dessa escolha. Mais uma vez eu afirmo que esta seja a nossa missão diária. Bondade e misericórdia da parte de Deus nos seguem, e que da nossa parte, que pratiquemos diariamente bondade e misericórdia. Que Deus continue te abençoando fortemente, graça e paz.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai, meu amigo é.
De Deus, tua bondade.
Com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.
Bye. Não deixa sozinho o coração.